Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o professor e doutor Arthur Belling Neto. O Arthur é engenheiro agrônomo, professor e coordenador do curso de agronomia da UFMT de Sinop. Com mestrado em zootecnia e doutorado em agricultura, o professor Arthur se tornou especialista em plantas de cobertura. E hoje ele nos traz, além de informações sobre a grande adoção dessas plantas pelos produtores rurais nos sistemas de cultivo, as principais plantas de cobertura disponíveis, como utilizá-las de forma correta e também resultados de pesquisa sobre os benefícios para o solo, para o sistema de produção e principalmente para os ganhos em produtividade. Quer saber mais? Então fique aqui e aproveite esse super bate-papo.
Você está ouvindo um episódio da série Pratas da Casa.
Muito bem, e hoje aqui na bancada do Mundo Agro Podcast, de novo, já faz mais de um ano que ele esteve aqui juntamente com o professor Dalton, tenho a honra de trazer o meu grande amigo, professor doutor Arthur Belling. Arthur Belling, eu nunca sei, né, Arthur, como falar certo o seu sobrenome aí, alemão é complicado, né? Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
Boa noite, Coimbra. Vou chamar você de Coimbra, né, pela nossa amizade, a forma que a gente conversa. E realmente, é o sobrenome alemão e o jeito que a gente fala é Belling. Só colocando o E um pouquinho mais longo por causa desse H que vem depois.
Ah, mas eu prefiro falar Belling, viu? Acho que é mais fácil, mas é Belling o certo. Isso. Arthur, muito bom estar aqui batendo um papo com você, né? A gente conversa bastante. Você sabe que eu tenho um apreço e uma admiração pelo profissional que você é. E hoje está aí, né? À frente do curso de agronomia, esse baita desafio, coordenando, né? O curso não é moleza, são quase 500 alunos, 70 professores. Eu imagino que seu WhatsApp quase não teve a ter mensagens nos últimos dias, né, Arthur?
Então, é recíproco o sentimento, Coimbra. E como coordenador de curso, a gente acaba ficando um pouquinho mais atarefado. O WhatsApp apita bastante, tanto com mensagem de professores como de alunos, mas acredito que é uma obrigação que, assim como você, né, acho importante os professores poderem participar, porque é uma contribuição para o curso e para a formação de nossos acadêmicos.
É isso aí, é isso aí. Sempre tem alguém que tem que estar à frente da coordenação do curso. Mas vamos lá. Professor Arthur, como eu falei na abertura, né, professor aqui na UFMT Sinop, formado em agronomia pela UFMT de Cuiabá, com mestrado e doutorado, que ele já vai dizer a área dele, agora que ele vai contar um pouquinho de como essa história, né, que ele chegou aí na agricultura e se tornou um especialista, uma referência na produção e manejo de plantas de cobertura para essa agricultura que o Brasil hoje estamos aí com, superando a estimativa, a expectativa de 310 milhões de toneladas de produção de grãos. Inclusive hoje na aula eu falei assim, não, o Brasil já está produzindo mais que a Argentina, me confundi, né? Aí os alunos levantaram, não, professor, é o Mato Grosso que está produzindo mais que a Argentina, né? Então, realmente, nos tornamos um país referência na produção de grãos. E o bate-papo de hoje é para falar sobre plantas de cobertura. Só para situar você que está ouvindo a gente agora, aqui, num dos últimos episódios que nós falamos sobre anomalia, né, sobre as suas causas, efeitos e o que que está se estudando para poder manejar esse problema, foi se falado muito que o uso de plantas de cobertura e a matéria orgânica no solo, assim como a palhada, reduzem a incidência ou o efeito dessa anomalia nas plantas de soja. E ao falar nisso, muitos ouvintes passaram a mandar mensagem lá no direct do Instagram, falando, professor, a gente precisa falar sobre plantas de cobertura, vamos falar sobre plantas de cobertura. E eu já estava com essa pauta aqui nas nossas linhas de ideias de trazer o Arthur para falar isso, mas como ele é um cara muito atarefado, não estava dando tempo. e hoje eu peguei ele aqui no final do dia para a gente falar um pouco sobre as plantas de cobertura, não diretamente como manejar a anomalia. Se você quiser saber sobre isso, ouça lá o episódio 172, se eu não me engano. E nós vamos falar hoje sobre as possibilidades e as oportunidades de se manejar o sistema com essas plantas de cobertura. E para começar, Arthur, bom, você estudou em Cuiabá, né? Fez agronomia e acabou fazendo mestrado e doutorado num programa que atende as duas áreas, né? Que é a zootecnia e a agronomia. Se eu tiver errado aí, você me corrige. E você acabou, além de um grande fisiologista de plantas, e se tornou um especialista na produção e manejo de plantas de cobertura. Mas da onde veio esse gosto? Desde pequeno você já queria ser agrônomo? Como é que é? A família já era uma família de produtores? Ou isso aí surgiu da sua vontade, da sua expectativa?
Falando um pouquinho da minha família, eu sou filho de pai gaúcho, que veio do Rio Grande do Sul lá nos anos 70, e de uma mãe cearense. Minha mãe veio do Ceará também no mesmo período. Eles se conheceram aqui no estado do Mato Grosso. Então eles foram daquela leva que vieram, né, de imigrantes que vieram nessa região à procura de novas oportunidades. E o meu pai, ele teve uma visão de que essa região norte do Mato Grosso, lá nos anos 80, ele acreditou que ela seria próspera, que ela tinha potencial. Hoje a gente vê que ele estava certo. E ele é um produtor nessa região. Quando eu era pequeno, lá com os meus 6, 7 anos, nos anos 90, eu lembro que foi quando ele começou com a atividade pecuária. Assim como muitos produtores da nossa região, a maior parte deles começou com a atividade pecuária, né? Então a produção de bovinos para a produção de carne. E depois, lá no ano 2000, a maior parte mudou para a produção de lavoura. Né? Pelo menos assim...
Já aqui no Médio Norte, já aqui na parte mais norte do estado, Arthur?
Isso, isso. A área que meu pai tem é na região de Santa Carmen, próximo ao município de...
Ah, já essa fazenda aqui que a gente foi visitar. Achei que isso era lá em Cuiabá, né? Já era aqui, então.
Não, ele não, não, ele só teve área aqui. É essa e a área de perto de Itaúba, né?
Ah, legal.
Então, ele começou nos anos 90 com atividade pecuária, nas duas, né? E no ano 2000 ele migrou para a lavoura.
E você sabe, Arthur, você deve lembrar do Fernando Marim, que foi meu orientado, sim, né? Egresso aqui da universidade. O pai dele, quando veio para cá, foi para a mesma faixa. Na verdade, a sua fazenda e a dele estão na mesma faixa, mas não se encontram porque são municípios distintos, né? É Santa Carmen e Cláudia. E ele contou para mim numa das viagens que a gente fazia aí na época que ele estava fazendo o curso, que quando o pai dele chegou para comprar a fazenda, né, para abrir a área e falar que ia plantar soja, os pecuaristas da região falaram: "Você tá maluco, aqui o perfil é pecuária. Você vai plantar soja aqui? Quando isso, né?" E a região ali você vê que hoje, né, a soja realmente tomou conta, e é uma pena que não ficou o gado lá para fazer a integração lavoura-pecuária, né?
Sim. Então, meu pai, ele começou como pecuarista com a maior parte do pessoal, e realmente era uma região... Aqui, o pessoal falava muito que tinham as áreas de lavoura e tinham as áreas de pecuária. Nós, que somos da agronomia, né, Coimbra? A gente sabe que tem realmente aquela... Nós temos as definições de aptidão agrícola, que existem algumas áreas que não servem para a agricultura, mas que podem ser usadas para a pecuária. E naquele tempo, nos anos 90, muitos produtores acreditavam que algumas das áreas aqui nessa região eram assim. Mas um dos grandes benefícios do plantio direto com a alocação de palhada foi, inclusive, melhorar a produtividade, né, a produção de grãos em áreas arenosas, que muitas vezes eram chamadas de área de pecuária, que o pessoal falava, hoje sabemos de forma equivocada, áreas que não serviam para lavoura. E foi nisso, lá no início do ano 2000, quando eu estava com dúvida do que eu queria fazer, lá no meu terceiro ano, meu pai chegou e falou: "Por que que você não faz engenharia agronômica? Você que gosta de conta, você que gosta de matemática. É um negócio de família que você poderia, vai poder continuar." E eu gostei da sugestão. Confesso que meu pai, eu gosto de muitas das sugestões do meu pai. Fiz o vestibular, na época era vestibular, não era o Enem, no ano 2004. E eu entrei na primeira turma, né, no primeiro semestre de 2005, no curso de agronomia da UFMT de Sinop. Você deve conhecer muitos dos professores que tem lá. São professores muito bons. E nesse tempo, durante o meu curso, eu tive um professor que para mim foi uma referência, que foi o professor Joadil Gonçalves de Abreu, da disciplina de Forragicultura e Pastagem. Gostei muito da aula dele. Acho que uma das coisas que eu aprendi naquela época, e que você deve ver assim como eu, que professor, ele acaba sendo um exemplo para o aluno, né? Então, tem professores... Eu tenho alunos que se espelham em diferentes professores. Isso acaba sendo nossa função. E eu tive ele como referência nessa área de forragicultura e pastagem. Então, essa foi a área que eu gostei. Fui fazer parte do meu estágio obrigatório na Embrapa Gado de Corte, onde eu trabalhei com integração lavoura-pecuária. E foi nesse momento, fazendo meu estágio numa empresa de pesquisa, que eu desenvolvi a vontade de querer fazer o mestrado e o doutorado nessa área de floricultura e pastagem e de integração lavoura-pecuária. E aí, então, que eu fui fazer a pós-graduação.
Que joia! Arthur, realmente alguns professores marcam a gente. Eu lembro que o professor da parte de forragem, né, em Botucatu, era professor Siniro, se eu não me engano, Siniro Costa, né, até tio da Biru, se eu não me engano. E foi assim, uma baita aula. A produção e o uso de plantas de cobertura é algo que, quando você começa a entender a função dela no sistema, realmente isso torna um diferencial. Tanto que na graduação, eu trabalhei os 5 anos da graduação com milheto, estudando fenologia do milheto. Foi uma baita escola para mim e foi o que me permitiu fazer o doutorado direto, porque eu tinha que entender toda a dinâmica e o desenvolvimento, a fenologia da planta. Então, plantava mês a mês um conjunto de plantas e ia avaliando todo o desenvolvimento dela. Trabalhei com uma planta forrageira, mas voltada à dupla finalidade para poder utilizar também semente ou corte, né? E esse trabalho é usado até hoje lá em Botucatu. E Arthur, é engraçado porque você fez agronomia, né? E aí a sua área de desenvolvimento acadêmico, mestrado e doutorado, foi voltado à zootecnia, que são áreas que se sobrepõem em alguns pontos. E é importante, às vezes, a gente ter a visão do agrônomo para o uso zootécnico de algumas culturas, né? Em função do conhecimento mais aprofundado de fisiologia. Você dá aula na zootecnia, você entende essa congruência das áreas. Mas daí, fez o mestrado, doutorado, daí se tornar um especialista para trabalhar com isso é um passo longo. E a gente sabe que o Brasil é um país que, culturalmente, o gado produzido, seja gado de leite ou gado de corte, a tradição é pasto e campo, né? E quando a gente fala de plantas de cobertura, elas podem ser utilizadas também armazenadas na forma de silagem. E aí você tem uma história aí que você saiu do Brasil para poder estudar e conhecer um pouco disso, né? Como é que é? Conta pra gente aí como é que foi ir lá pra Europa, estudar um pouquinho isso pro lado de lá, né? Que eles têm uma vivência muito maior do que a nossa no armazenamento dessas forragens.
Sim. Só terminando com relação à minha formação, é igual você falou. Eu fiz meu mestrado na de zootecnia, programa de pós-graduação em ciência animal da UFMT de Cuiabá, e o meu doutorado, aí eu saí dessa parte, voltei um pouco para a parte da agronomia, que foi no programa de pós-graduação em agricultura tropical. Durante meu doutorado, no meu segundo ano, eu fiz o que é chamado de doutorado sanduíche, né? O que nós chamamos de treinamento no exterior, dentro do doutorado, e eu fui realmente passar um pouquinho de frio. Eu sou cuiabano, como os cuiabanos falam, cuiabano de Chapecruz, né? Sou nascido e criado em Cuiabá, onde no inverno nossa média de temperatura é 35 graus, e fui fazer parte do meu doutorado na Suécia, onde no verão a média de temperatura é entre 20 e 25 graus Celsius. É uma região um pouquinho diferente da nossa.
E você pegou as 4 ou 2 estações lá, você pegou o inverno lá?
Eu fiquei 6 meses, eu peguei o finalzinho da primavera, eu estava sem neve, todo o verão, planejei bem para passar o menos
frio possível,
E peguei uma parte de outono, mas o motivo dos suecos, ou melhor, dos países dos países nórdicos, né, que englobam a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca e a Islândia, serem tão bons nessa parte de conservação de forragem, inclusive que foi o meu motivo de ter ido para lá para me especializar mais sobre isso, é o fato de eles terem um inverno muito rigoroso e temperaturas baixas que não ocorrem somente no inverno. Já em meados do outono, ele já tem temperaturas baixas. Então, quando eu saí de lá em novembro, a média de temperatura é de 5 a 10 graus. Isso é no meio do outono.
Já era frio e isso ajuda na conservação, né?
Sim, isso primeiro fez com que eles tivessem que realmente desenvolver essa tecnologia. Então, a conservação de forragem é algo muito antiga para os países nórdicos, né? Para os produtores dos países nórdicos. E o fato dessa temperatura baixa, isso permite o armazenamento dessa forragem com as técnicas que eles usam, mas no campo, desde que eles obviamente fazem todo o envelopamento bem feito, mas eles não têm aquela temperatura excessiva que é mais responsável, né, por deteriorar o alimento. Essas temperaturas baixas auxiliam nisso, mas mesmo assim eles têm que fazer as técnicas de ensilagem ou de fenação bem feita para poder ter essa conservação. E o motivo de eu ter ido para lá, primeiramente foi porque eu queria muito melhorar meu inglês, e isso é importante hoje, né, Coimbra? temos que ter um segundo idioma para a gente poder executar bem nossa função, ainda mais como professores, nós que temos que ler muitos artigos, a maior parte escrita em inglês, isso faz parte. Mas o segundo motivo é que eu queria aprender como eram feitos os estudos naquela região para trazer esse conhecimento aqui no Brasil e poder aplicar nas nossas condições.
Afinal, se lá eles não produzirem uma boa silagem ou um bom feno para passar pelo período de inverno, os animais não vão ter o que comer e depois o homem não vai ter o que comer, né? Não vai ter o churrasquinho que a gente gosta aqui. Mas legal, Arthur, é interessante saber a história, né, que a gente viveu, que você passou para chegar nessa condição. E aí, graças a Deus, você teve a vontade, depois dessa orientação acatada aí do seu pai, de se tornar um docente e veio trabalhar com a gente. Foi 2016?
Isso.
2016, você estava terminando o seu doutorado e passou no concurso e veio aí compor esse time, tirando eu, esse time fera de professores aí da agronomia da UFMT de Sinop, que nos ajudou bastante, porque você versa sobre várias áreas, né? Você é um bom professor de fisiologia, trabalha bastante com a parte de grandes culturas, consegue trabalhar muito bem as culturas e as plantas de cobertura, então, nem se fala. Mas, Arthur, vamos lá, né? A gente, ouvindo aí a sua história, e o tema aqui hoje são as plantas de cobertura. E eu vou dizer, nós estamos começando a turma 2022/2, embora estejamos em 2023, mas eu falo para os alunos que hoje aquele aluno que não souber trabalhar com manejo integrado do sistema, e isso envolve conviver com nematóides, hoje ele é meio agrônomo, porque esse processo de produção sucessiva, soja, milho, soja, milho, soja, milho, ou só soja, 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 milho, 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 isso está fadado a trazer problemas sérios para o agricultor. E talvez a anomalia seja o resultado disso. Nós sabemos que alguns materiais são mais suscetíveis, mas esse processo intensivo de produção, buscando cada vez mais produtividade, ele acaba tirando aquela ecologia do sistema. Então, hoje, o processo de rotação de culturas, uma boa ecologia, tornar o seu solo novamente vivo, né, para que todos os micro-organismos vivam em consonância com a parte física e química do solo também, isso ajuda muito as plantas serem mais resilientes. E nós temos bons exemplos disso aí espalhado pelo Brasil. Só que na maioria das vezes, quando você fala para o produtor, olha, não plante o milho em 10% da sua área, 5%, plante uma planta de cobertura, e fala, não, mas aquele valor do milho já está computado na minha necessidade. E ele não consegue entender que ao longo de 5, 6 anos, aquilo vai se pagar, mas na verdade é uma poupança, né? Então, como que está o panorama hoje? O que que nós temos de oferta de plantas de cobertura e como que elas se enquadram nos sistemas de produção que nós temos hoje? O que que você tem estudado em cima disso?
Lembrando que hoje, o que eu tenho estudado com relação a plantas de cobertura, ele é oriundo da minha formação com relação a plantas forrageiras. E uma coincidência que foi o que você comentou do próprio milheto que você trabalhou, é que a gente acaba tendo esse uso, tanto o uso pecuário como o uso agronômico com planta de cobertura. E o que a gente tem visto, Coimbra? A recomendação do uso de sistema de integração lavoura-pecuária, que na minha opinião, eu falo que é o melhor sistema que eu conheço, que eu não consigo ver a agropecuária brasileira sem o uso desses sistemas, o que diferencia do que nós vamos conversar sobre a planta de cobertura é somente se essa planta forrageira vai ou não ser utilizada por animais. Porque hoje nós temos a opção de fazermos o uso de plantas forrageiras, mas sem a presença do animal. Então, ao termos o animal na área, temos a integração lavoura-pecuária. Se não tivermos, temos essa forragem, essa planta forrageira que vai servir como planta de cobertura e pode ser usada no sistema de plantio direto, que é o que nós vamos abordar hoje de forma mais efetiva. E com relação à sua pergunta, o que eu tenho visto desse panorama? O preço cada vez mais crescente do milho, principalmente por causa da demanda que aumentou com as usinas que nós temos aqui na nossa região, né? As usinas de etanol de milho, realmente tem dificultado a nossa fala com os produtores sobre a necessidade, ou melhor, sobre a recomendação de ver um pedaço da área, igual você falou, uma pequena porcentagem que não necessita ser cultivado na segunda safra com o próprio milho. As ideias de rotação de cultura que você mencionou, que está nos primórdios da agronomia, eu vi na graduação, você viu na graduação, qualquer colega nosso viu na graduação a importância da rotação de cultura, mas nós sabemos que aqui no norte do Mato Grosso é muito difícil convencermos os produtores a deixar uma área sem soja por um ano. Isso é muito difícil. Então, o que hoje tem se tentado fazer? Recomendar com que o produtor varie um pouco na opção de segunda safra. que é o uso do milho. E a gente tem que lembrar que o uso do milho segunda safra, ele deve seguir a recomendação do Ministério da Agricultura com relação ao zoneamento agrícola. Às vezes, alguns produtores esquecem disso, mas nós temos uma recomendação feita pelo Ministério de qual seria o limite de cultivo, ou melhor, qual seria o limite no calendário, qual seria o dia mais tardio que nós poderíamos ter para o cultivo do milho. O exemplo principal que eu uso é que para Sinop é muito difícil o cultivo do milho após o dia 28 de fevereiro.
Em função da redução das chuvas, né?
Exatamente. Então começa a ficar muito tarde e a seca ela vai ocorrer, né? A partir de maio ela vem. Então essa redução da chuva ela inviabiliza o cultivo em algumas áreas. O que eu tenho visto, Coimbra? Nós temos hoje muitos produtores que antecipam muito a semeadura da soja. Você, por trabalhar mais na área de soja do que eu, deve estar muito acostumado, todo início de safra, ter produtor que planta soja da forma que nós chamamos de plantar na poeira. É aquela pressa de acelerar essa semeadura para poder dar tempo depois de fazer o cultivo de milho bem cedo ou o cultivo do algodão. Mas nós temos produtores que não conseguem plantar 100% das suas áreas de soja com o milho segunda safra. E é aí que vem a alternativa de utilizar essas plantas de cobertura. Então, seja um produtor que, apesar de ter a capacidade de usar 100% da sua área de segunda safra para milho, mas ele tem o conhecimento, sabe a importância da rotação, ou para o produtor que, por causa da colheita da soja, às vezes é um pouco mais tarde, não ter a possibilidade de plantar milho segunda safra, a ideia é a gente apresentar essas plantas de cobertura como alternativa para uso, principalmente para fazer palhada para o plantio direto em segunda safra.
Na maioria das vezes, né, Arthur, o produtor ele não faz 100% da área de soja com milho, então tá aí a oportunidade. E nós estamos falando do Mato Grosso aqui, onde a gente consegue fazer uma safra de soja, na sequência uma safra de milho ou uma safra de algodão, e aqueles que têm a oportunidade ainda plantar o milho consorciado, que é um outro tema aí que dá mais um episódio pra gente falar, né? O milho consorciado com uma braquiária, com uma gramínea, que pode ser ainda fonte de alimento para um período de pastejo lá do gado. Mas outras regiões do Brasil, como por exemplo lá o Matopiba, eles têm uma finalização do período de chuva muito antecipada em relação a nós. Então, ou eles plantam a soja, ou eles plantam o milho. E muito tem se estudado, eu estive lá recentemente, e estou vendo o desenvolvimento e a introdução do sorgo, porque o sorgo ele resiste mais à seca, ele tem uma raiz mais agressiva do que o milho, para poder ter uma oportunidade. E tem um preço tão bom quanto, e também pode ser utilizado para fazer etanol. Só que os produtores lá do anel da soja, daquela região do Matopiba, eles têm investido muito em tecnologia para guardar água no solo. E quando o Fernando Marim, novamente dizendo, foi fazer o estágio lá, porque ele queria conhecer isso, ele voltou com essa ideia na cabeça e falou, professor, tem que fazer integração de milho com braquiária, porque é isso aí que vai me dar o estoque de água no solo para que no ano seguinte a minha cultura da soja ou o meu milho possa ir adiante sem perdas significativas de produção e produtividade. Então a gente está vendo que tem tecnologia. A Embrapa trabalha muito com isso, foi a precursora, depois outras instituições, assim como a nossa, que vocês têm um grupo de pesquisa, uma interação muito boa, e professor Onan, professor Dalton, todos trabalhando aí junto com você, né, trabalhando junto com a Embrapa. Então tem uma série de tecnologias, desde a integração, que começou lá com sistemas barreirão, e aí agora veio evoluindo, e é uma casadinha muito boa integrar a lavoura com a pecuária, principalmente com esses sistemas de consorciação. Quais seriam as etapas para quem quer começar a fazer isso? E aí você podia engrenar esse raciocínio com as plantas que nós temos disponíveis aí, desde o sul do país até a região norte, Arthur.
Sim, quando a gente pensa nas plantas que nós temos, a gente tem que lembrar principalmente que isso vai depender um pouquinho do objetivo do produtor. Você colocou um objetivo principal, que seria a produção de palhada para o sistema de plantio direto. E para mim, nós temos uma família de plantas que seria mais adequada para isso, e seriam realmente as gramíneas. Por que que eu acredito que as gramíneas são as plantas que mais se adequam a esse objetivo que você pontuou? Por exemplo, que foi falado pelo aluno Fernando Marim, de manter a água no solo. Porque as gramíneas são plantas que produzem bastante massa, tanto as anuais como as perenes, nós vamos entrar nesses detalhes, mas produzem bastante massa de relação carbono-nitrogênio bastante elevada. Então, essa alta relação carbono-nitrogênio faz com que a planta demore mais para decompor. e essa palhada fica mais tempo no solo, cumprindo todas aquelas funções que uma palhada tem que cumprir no sistema de plantio direto, que entra manter a umidade do solo, que é o que você mencionou, controlar plantas daninhas, porque você consegue fazer a supressão delas e diminuir a incidência de sol diretamente no solo. Essa diminuição da incidência permite uma regulação da temperatura do solo. E, além disso, quando temos a decomposição dessa palhada, temos o aumento do teor de matéria orgânica, que melhora as características físicas, químicas e biológicas do solo. Então, eu gosto muito do uso de gramíneas com esse intuito. E aí você poderia perguntar, mas Arthur, existem muitas pessoas que usam de plantas leguminosas. Para lembrarmos, né, quem está nos ouvindo, como são as plantas das famílias das leguminosas. São plantas que têm alta capacidade de fixação biológica de nitrogênio, normalmente também produzem bastante massa, só que com relação carbono-nitrogênio mais baixa, o que faz que a sua decomposição seja muito mais acelerada. Então, a sua palhada dura menos tempo na superfície, ela protege menos o solo, ela é mais utilizada para o fornecimento de nutrientes, principalmente do nitrogênio que ela fixa. Então, ela é mais usada como adubação verde do que como planta de cobertura em si. Então, para esse objetivo do sistema de plantio direto, eu prefiro e gosto muito mais das gramíneas. E aí nós temos as gramíneas anuais e as gramíneas perenes, né? Que vamos entrar um pouco no detalhe dessas plantas.
Boa! E Arthur, a disponibilidade de materiais para isso tem crescido muito. Eu lembro que em 1999, agora vamos falar que eu sou velho, né? Mas eu estava lá no segundo ano de graduação, eu fui num encontro de plantio direto lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E quando eu estava na graduação, essa questão do plantio direto, formação de palhada, era algo muito forte, né? A gente já se utilizava, mas estava crescendo bastante. E hoje, os meninos que começam a estudar, eles não sabem o que é um plantio convencional. É muito raro, né? Inclusive, hoje, à tarde, eu estava dando aula de agricultura e comecei a mostrar arado de disco, arado de Iveca, né? Eles sabem, porque eles passaram pela aula de mecanização. Mas acho que um Iveca provavelmente não viram trabalhando. Então, inicialmente, eram poucas as plantas de cobertura que a gente utilizava. Hoje, tem uma gama grande e existem alguns pesquisadores que defendem, e eu acho muito legal isso, porque isso contribui para a ecologia do sistema, os mix. E tem um deles que diz, ó, mix não são duas ou três plantas não, são 7, 8 plantas misturadas que lá vão te dar uma condição tão boa de descompactação, buscar nutriente no solo, abrir canais para que as raízes e a água e o nutriente possam se aprofundar mais. E aí a gente começa a entrar numa outra área, que é a área do professor Lang aqui, que é a correção do solo, principalmente com calcário ou calcário e gesso, calculando-se para profundidades de 30, 40 centímetros. Até gravei com o professor Carlos Alexandre Cruciol, que foi premiado com o prêmio da Fundação Bung no final do ano passado, e fala sobre isso também. Então, dentro dessas famílias aí, a gramínea ela é importante para formação de palhada, mas ela também pode servir para o duplo uso também de pastejo. O que, que nós temos disponível hoje para ser utilizado sozinho ou para ser utilizado em consórcio com as culturas que nós temos aí, que é a soja e o milho, não sei, talvez com o arroz. O que, que nós temos disponível hoje?
Do ponto de vista do padrão, a principal planta de cobertura que é usada no cerrado é uma gramínea anual de crescimento, na minha opinião, espetacular. É uma das melhores gramíneas, uma das melhores plantas com essa função, que é a planta que você trabalhou, o milheto. O milheto, para mim, é uma planta fenomenal quando a gente pensa na produção de palhada para o sistema de plantio direto. É uma gramínea anual, crescimento muito acelerado, muito rápido, e que produz bastante massa. Ao falarmos de consórcio, eu vou colocar aqui algumas opções. Mas assim, o milheto, ele pode ser usado tanto em monocultivo, que é muito comum, mas já pode ser usado como consórcio também, com outra gramínea, principalmente uma perene, um capim, ou com leguminosas. Pegando do padrão, vamos falar então do cultivo de gramíneas anuais com leguminosas. Quais são as gramíneas anuais que nós temos? Primeiro, para fazer palhada, objetivo disso, o milheto. E depois temos as gramíneas anuais que são usadas na produção de grãos, que são o milho e o sorgo, que você comentou agora há pouco. O sorgo, temos sorgo de diferentes aptidões. A principal que a gente pensa na safrinha é o sorgo granífero, que a função seria produzir o cereal como uma alternativa ao milho, como você mencionou antes. Mas também temos os outros tipos de sorgo. Qualquer uma dessas três plantas, Coimbra, elas vão muito bem em consórcio com o capim. O manejo não é muito difícil. Por quê? Porque todas são plantas de ciclo C4. uma base da fisiologia vegetal que os agrônomos têm que saber. Então, o milho, o sorgo e o milheto são plantas gramíneas C4, que em consórcio com o capim consegue ir muito bem se o manejo for correto, tá? Então, isso é uma primeira forma de consorciação. Então, é gramínea com gramínea. Uma gramínea anual com gramínea perene. Então, assim, temos primeiro o produtor que, por enquanto, fala não, milho é muito caro para plantar, não quero plantar milho consorciado com capim. Ok. Na área que não vai plantar o milho, pode plantar o milheto sozinho ou o milheto com capim. Pode fazer com o sorgo, granífero com capim, certo? Porém, tem também a opção do consórcio do milho com capim. E aí você pode perguntar, mas Arthur, vale a pena você plantar o milho consorciado com capim, sendo que o milho é tradicionalmente já uma planta usada para produção de palhada no plantio direto? Coimbra, dados do ano passado, de um projeto de pesquisa que nós temos em parceria com a Embrapa, né? Com o Flávio Vruck, com o Orlando, com o pessoal da Embrapa. O milho bem plantado, ele consegue de 5 a 6 toneladas de massa de palhada por hectare. Aí você fala, isso é suficiente? De acordo com as recomendações da Embrapa, pensando em plantio direto, um mínimo de palhada para que a gente tenha aquele benefício que a gente sempre apresenta nas nossas aulas para o sistema de plantio direto é de quase 5 toneladas. Então 5 é o mínimo. E o milho quase sempre está no próximo do limite. Então assim, a maior parte dos produtores sabe que fazer o mínimo não te dá grandes vantagens. Você está fazendo aquilo que é essencial. Todos os nossos consórcios de milho com capim, ou depois quando for entrar em detalhe, todos os tratamentos que a gente teve, que teve capim, Coimbra, nós estamos falando de pelo menos 9 a 10 toneladas de massa seca de palha, de palhada. Ou seja...
Mais do que dobra.
O dobro. O dobro. E isso permite maior armazenamento de água, maior controle de plantas daninhas, maior controle da temperatura. E nós tivemos essa avaliação correlacionando com o aporte de nutrientes, que é a área do professor Anderson Lang. O que a gente viu? Para o potássio e para o nitrogênio, quando a gente tem capim, comparado ao milho sozinho, a gente tem o dobro de aporte de nitrogênio e de potássio. Não porque essas plantas fixam, mas porque o capim tem aquele sistema reticular fasciculado, que ele é bastante agressivo em grandes partes do solo, que o milho não vai. Ele alcança esse nutriente, ele produz a sua biomassa, traz para a superfície, e depois, quando ocorre a dessecação do capim, esse nutriente fica disponível para a planta. Então, a gente está falando do dobro de palhada, o dobro do benefício do plantio direto e o dobro, inclusive, de aporte de nutrientes. Então, só as gramíneas eu já vejo como um grande benefício para o sistema de plantio direto. Então, o consórcio de milho com capim, ou o uso do milheto, o monocultivo, ou consorciado. No caso do consorciado, a gente vê também o mesmo tipo de benefício. E aí temos as outras plantas também, que já a gente vai continuar nesse detalhe.
Beleza. Arthur, bom, só esse dado aí já valeu o podcast, né? Se a gente falar que consorciar um milho com algum outro capim, você dobra a quantidade de palhada colocada na área e o aporte de potássio e fósforo, você falou?
Nitrogênio.
Nitrogênio e potássio. Ou seja, elas vão buscar aquilo que está escondido no solo e disponibilizam, você começa a pensar no sistema. O milho é uma planta C4, o sorgo, o milheto também, elas são bem agressivas no seu desenvolvimento. Quando a gente fala do consórcio, por exemplo, do milho com um capim, que seja uma braquiária, por exemplo, muito se pensa em termos de competição. Aí você fez aquele ponto, tem que ser muito bem manejado. Né? Então, tem a forma certa para fazer isso. Eu posso plantar junto o milho com a braquiária? Eu tenho que ter um equipamento a mais para poder plantar a braquiária depois? Eu tenho que semear a braquiária com uma semeadora de precisão? Ou eu posso fazer ela a lanço? Onera muito, Arthur, fazer esse processo de consorciação?
A sua pergunta é fenomenal. E uma das coisas que eu gosto de falar é que nós estamos com professores... Você já mencionou, nós temos um grupo muito forte de professores e alguns estudaram isso. Nós temos trabalhos de integração lavoura-pecuária de consórcio de milho com capim feitos pelo professor Fabiano Petter, feitos pelo professor Edmar, feitos pelo professor Anderson Lang. Então, ou seja, nossos colegas que hoje eu tenho aqui informação deles para poder passar para a gente. A sua pergunta específica foi como é que a gente faz com esse consórcio de milho com capim? Então, a primeira coisa, a regra geral é que uma gramínea anual, ela tem um crescimento mais acelerado, então ela tem um arranque inicial mais rápido que os capins, que são as gramíneas perenes. O problema é que, dependendo do capim, essa aceleração não é suficiente para evitar a competição de forma a não ter prejuízo de produtividade. Então, tem que ter um manejo bem feito. Com relação à primeira coisa, a semeadura. A primeira informação importante que a gente precisa, Coimbra, é bem da sua área. O valor cultural da semente de capim. Porque é com base na informação correta que você vai recomendar uma população de plantas, né? Uma população de capim correta. Só para você ter uma ideia, eu já vi caso de produtor que usou uma semente de capim que tinha um bom valor cultural. Mas é uma semente tão boa que o valor cultural real era maior do que estava na informação da embalagem.
Claro isso, hein?
A ponto que a população de capim aumentou demais, atrapalhou o milho, olha que coisa.
Isso é uma questão de controle de qualidade. Está entrando na área que eu gosto, né? O controle de qualidade lá na produção da semente, né?
Então a primeira coisa é, temos que comprar semente de capim de qualidade e ter informação precisa do valor cultural, porque isso vai influenciar na quantidade de plantas que teremos.
Perfeito.
E aí, na hora de implantar, simultaneamente ou depois de algum tempo? Pode ser feito das duas formas, só que aí tem um maneiro um pouco mais específico. O produtor que tiver a preferência de fazer uma semeadura simultânea, que é a maior parte dos produtores, ele pode colocar uma caixa extra na semeadora dele com o capim. Tem gente que coloca aquelas semeadoras individuais na frente do trator ou na frente da grade. Tem essas opções. O capim pode ser semeado dessa forma. O importante é, o capim sendo semeado dessa forma, tem que ser feita a aplicação de um graminicida. Um herbicida que vai auxiliar no controle do capim. E lembrando, isso é para o milho. Porque a gente falou um pouquinho, a gente falou agora atrás. O sorgo pode ser consultado com capim e o milho também? Sim, mas nós não temos graminicidas que podem ser usados para o controle do capim, do sorgo e do milho.
Só no milho.
Só no milho. Não. Quais são eles? Falando os princípios ativos, vão ser o mesotrione e nicosulfuron. Estou lembrando o nome comum e aí eu estava esquecendo. Então, só para lembrar, são dois princípios ativos que podem ser utilizados. É ou um ou outro. Então, o nicosulfuron seria uma primeira opção. E aí tem os valores recomendados, que normalmente é 20% da dose. Mas nós temos trabalhos específicos que mostram a quantidade. E a segunda opção é o mesotrione. Esses dois graminicidas seriam que ser utilizados para auxiliar num atraso, num controle do capim que está sendo foi plantado simultaneamente com
o milho. Não é para matar o capim, é para dar uma segurada nele para que o milho possa arrancar na frente, né?
Isso, e aí caso o produtor tenha uma preocupação maior, ele não precisa fazer a semeadura do capim simultaneamente. Uns trabalhos mais antigos publicados pela Embrapa falava de semeadura até o estágio V3 a V4 do milho, quase um mês. Esses trabalhos já foram ultrapassados e nós temos uma recomendação do Dr. Jessi Secon, da Embrapa Agropecuária Oeste, e ele é específico, até 14 dias. Então, com umas duas semanas após a semeadura do milho, se você fizer a semeadura do capim, você vai ter a produção de capim em uma quantidade que vai ser suficiente para fazer palhada depois, mas sem o problema da competição. Você não vai precisar usar esses graminicidas. Mas aí temos que ter um cuidado, o operacional. Pode ser feito a lanço? Com taxas mais altas de semeadura, sim. Mas aí seria legal a utilização dos equipamentos que você mencionou. Existe hoje equipamentos específicos que permitem a semeadura do capim na entrelinha de milho nesse período de 14 dias após a vinda do milho, após o plantio do milho. Então, temos tecnologia para isso. É um segmento que, com tanto potencial, que está crescendo tanto, que a engenharia rural, né, que a engenharia agrícola, nesse sentido, está vindo com os maquinários para poder atender essa demanda que o produtor está precisando.
É muito bom. E assim, o benefício de você ter essas duas plantas em consonância, aí você fala, pô, mas é uma gramínea em cima de uma gramínea. Os sítios de competição são os mesmos, mas os ciclos também são diferentes, né, Arthur? Então, quando a gente vê a interação, e a braquiária, ela tem se tornado cada vez mais uma planta multifuncional, né? A gente consegue ver trincheiras aí de raiz de braquiária com 4, 5 metros de profundidade. Então, essas técnicas, existem várias disponíveis, e o produtor, ele não precisa se preocupar em ter que adquirir um equipamento, ele consegue começar com o que ele já tem, né? Então existem recursos que dão a possibilidade, nem que ele faça uma aplicação a lanço com o que ele já tem lá na propriedade. Hoje eu já vi semeadura até com pulverizador, ele põe um sistema de distribuição no pulverizador e ele consegue semear, né? Um lanço não tão lançado tão longe, mas um despejo da semente utilizando o próprio pulverizador. Aí tem a vantagem de ter, se for um autopropelido, a roda mais fina, uma altura maior para você poder entrar aí sem danificar as plantas até os 14 dias, tá?
Se Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, @ Mundo Agro Podcast.
Mas vamos lá, Arthur. Então, a gente estava falando e eu acabei cortando você para a gente falar dessa questão aí da competição e da semeadura. E nós não falamos dos mix, né? A gente estava falando das possibilidades de uso dos consórcios ou individuais, mas tem o uso do mix também, né? E aí tem pesquisador que diz que o mix tem que ser aí 6-7 plantas misturadas na mesma área. O que, que nós temos disponíveis para compor esse grupo de plantas?
Primeiramente, do ponto de vista conceitual, nós temos hoje a ideia de que as plantas que nós vamos ter de opções, que são de outras famílias, ou seja, não estou falando de capim, mas de leguminosas, de crucíferas como napo-vageiro, de poligonáceas como trigo morisco, de asteráceas como níger ou girassol, a maior parte delas fecha um ciclo e tem relação CN menor do que o capim. Então, por que, que a gente fala muito do uso de consórcio ou de mix? Porque se a gente for usar só as plantas de cobertura sem o capim no meio, nós estamos falando de plantas que, assim como a leguminosa no geral, vão produzir bastante massa, mas que vão ter palhada com decomposição muito rápida e não vai cumprir todo aquele benefício que a gente falou. Então, a gente tem que lembrar, o uso de gramíneas, o uso de capim, já é ótimo. O produtor que fizer isso, ele está excelente. Quando a gente fala de fazer consórcio forrageiro e dos mix, é de melhorar aquilo que é bom. Essa é que é a nossa ideia. E a gente começa sempre pensando com as leguminosas. Porque as leguminosas têm, já são conhecidas por terem benefícios específicos como fixação biológica de nitrogênio, colocar nitrogênio no sistema, que sempre é bom, né? Algumas têm um sistema radicular pivotante um tanto mais agressivo. E nós temos também aquelas que controlam nematoides, que acaba sendo muito interessante em áreas que têm esses problemas. As principais leguminosas que a gente pensa hoje em uso para consórcios, e de novo, vou falar sempre em consórcio com capim ou mix com capim, a ideia não é falar sozinha, é o feijão guandu, do porte anão. Ela é uma leguminosa que produz bastante massa e tem um sistema radicular agressivo que auxilia na descompactação do solo e ciclagem de nutrientes. Então eu gosto muito dessa opção. Podemos utilizar a crotalária, e aqui eu sou específico, Coimbra, não é qualquer crotalária. Temos que lembrar, crotalária tem muita. Quando você fala com o produtor, às vezes ele conhece uma já muito antiga que ele trabalhou e falou, não, nunca mais vejo crotalária. Isso às vezes é muito comum.
Sim.
O que eu mais gosto são as crotalárias expectáveis e ocroleuca. Que a expectável é que tem um porte mais baixo, e temos a ocroleuca que tem um porte um pouquinho intermediário, mas as duas controlam praticamente todos os nematóides da soja, né? Que é o nematóide de o reniforme, o de cisto, o de galha e os das lesões radiculares, o Pratylenchus. Então, esses consórcios de capim com essas leguminosas não vão controlar nematóide igual a leguminosa sozinha.
Exato.
Mas auxiliam nesse trabalho. E temos também o estilosante, é um lançamento novo da Embrapa Coimbra, que é o estilosante cultivar Bela. O estilosante, ele é uma leguminosa desenvolvida pela Embrapa. Na verdade, assim, a cultivar atual mais utilizada é desenvolvida pela Embrapa, que é o Campo Grande. É uma planta que originalmente foi utilizada para consórcio de capim com leguminosa para uso perene, para pastejo bovino. Porém, hoje é até comum o uso desse estilosante como planta de cobertura para melhorar o teor de matéria orgânica do solo. Só que nós temos um problema com o estilosante de Campo Grande, que ele só vai bem em solos muito arenosos.
Exato.
Ok. São solos que normalmente precisam de mais matéria orgânica. Mas hoje nós temos uma opção para solos um pouco mais argilosos, que é o estilosante Bela. Ele foi lançado agora em 2019 e a gente tem trabalhado com ele. Coimbra, eu gosto muito dessa leguminosa.
Esse é lançamento da Embrapa, então?
Isso, correto. Ele é novo. E ele veio como uma alternativa, estilosante Campo Grande. Ele vem para ser mais uma opção, junto com o feijão guandu, junto com as crotalárias, de ser uma leguminosa que pode ser utilizada na entre-safra.
Né?
Pode ser utilizada após a soja. Minha preferência, consorciada com capim. Lembrando, porque a ideia é sempre ter o capim para ter aquela produção de palhada que vai durar mais tempo.
Ele não é tão agressivo, Arthur? Qual que é a característica dele que difere do Campo Grande?
Principalmente é o fato dele poder ir em áreas com mais argila, porque o estilosante Campo Grande não vai bem em áreas com mais do que a 30% de argila. Mais do que isso, o estilosante Campo Grande sofre um pouco mais. Nós trabalhamos com estilosante Bela, com áreas com 50% de argila, e ele veio muito bem. Esse é o primeiro motivo. E o segundo é que o estilosante Campo Grande, ele tem um desenvolvimento essencial muito devagar. Tanto que as maiores recomendações que a gente vê para uso dele em áreas que precisam aumentar a matéria orgânica é de ficar com um ano com
ele. Sozinho.
Sozinho. Exatamente. O Bela não. Ele, como tem um desenvolvimento mais rápido, ele vai bem no cultivo em março após a colheita de soja. Vai produzir massa suficiente para um sistema de plantio direto, consorciado, de vez em consorciado com capim. Mas até maio, junho, ele tem massa em boa quantidade aí para cumprir a função dele nesse
sistema. Joia, ótima informação. Perfeito.
Então, falamos de capim e falamos de leguminosas. Agora vamos falar das plantas de outras famílias, né? Quando nós falamos dos mix, Coimbra, e você deve ter ouvido isso da fala do Zecão, o Zecão fala muito disso, né? Ele já participou do podcast, e eu fui, inclusive, num evento ano passado, em Juara, no dia de campo, em que ele falou sobre isso. A ideia principal dos usos dos mix é de tentar simplesmente simular a quantidade de plantas que tem numa floresta. Então, ou seja, é ter aquele benefício que uma floresta tem com tanta planta. Fazendo o quê? A ideia dos mix é usarmos plantas diferentes, de famílias diferentes, que vão liberar matéria orgânica de tipo diferente, com exudados diferentes e que vão promover o crescimento de micro-organismos diferentes. Essa que é a ideia. E quais são essas famílias que a gente pode utilizar em sistemas agrícolas? Temos primeiro o nabo forrageiro, que é uma crucífera. Ela é uma planta que pode ser usada para passeio animal, mas desde que respeitando o período disso, que ela tem que ser muito nova. O sistema radicular dela é extremamente agressivo. É um sistema radicular pivotante, que auxilia muito na descompactação do solo e na ciclagem de nutrientes, mais inclusive que o guandu. O seu uso é principalmente para isso. Importante. Acabou que eu não falei disso nas leguminosas, e inclusive é uma fala sua. Aí você tem que tomar cuidado com o uso de algumas leguminosas para a soja, porque dependendo se ela for hospedeira de alguma doença que é complicada para a soja, ela pode ser utilizada, né? Então isso é importante. Temos que lembrar que as crotalárias no geral, elas são hospedeiras dos percevejos, que depois podem atacar a soja, e o nabo forrageiro, apesar de ser uma crucífera, é hospedeiro no mofo branco.
E esse ano aqui, né, o mofo branco deu um pouquinho de trabalho, né, Arthur?
Sim, exatamente. Outra planta que nós usamos bastante agora, que está sendo muito testada, o trigo morisco. O trigo morisco, ele é utilizado principalmente por quê? Porque é uma planta de região árida. Ele vai muito bem em solos ácidos e com baixa pluviosidade, ou seja, baixa quantidade de chuva. Além disso, ele consegue utilizar fósforo, que é auxiliando na solubilização de fósforo em área de solo ácido. Então isso permite um pouco uma melhoria do uso do fósforo na nossa região aqui do Cerrado, né? Nos nossos latossolos. Então é uma planta que vai bem na seca, vai bem na entre safra, é de uma outra família que pensa naquele benefício do mix de trazer matéria orgânica com resultado diferente e auxilia ainda no uso do nosso fósforo. E temos também plantas como a da Uniger, da família da Asterácea, que realmente aqui tem como função maior é ser uma planta de outra família, mas a gente tem visto nas áreas que a gente tem testado que a sua flor, ela ajuda muito na presença de insetos polinizadores, Coimbra. Então, assim, é um serviço ecossistêmico que a gente não tinha nem verificado com as plantas. Todas essas plantas podem ser consorciadas com capim? Sim. Nossos capins, as braquiárias, são bem agressivas. Na verdade, quem não quer braquiária na área sofre muito para retirar o capim. E reclama, e xinga, e fala, poxa, quem falou para colocar braquiária, né? Mas é claro, tem que ser braquiária correta. Os capins que nós falamos é principalmente aqueles recomendados para consórcio. São o capim rusiziensis, que é mais tranquilo de lidar, ou os capim paiaguás e piatã. Esses capins, em consórcio com essas leguminosas que nós comentamos, ou com essas plantas que nós vimos, desde que respeitada a proporção de que o capim tenha pelo menos assim metade ou mais compondo aquela área, a gente vai ter boa produção de massa que vai durar bastante tempo durante a seca. Então vamos ter o serviço de palhada com cobertura de solo, além do fornecimento de nutrientes, controle de nematóide ou de algum problema que a gente pode ter, e a liberação de exudados diferentes, que vai trazer aqueles serviços ecossistêmicos para a gente. Então, assim, é melhorar aquilo que é bom. Essa que é a ideia desses mix.
você está dando diversidade para o solo, né? Então a gente falou de gramíneas, como no caso aí do milheto, falamos de leguminosas, os milhetos e as braquiárias, né? No caso das gramíneas, as leguminosas são as crotalárias, falamos do nabo forrageiro, que é uma crucífera, o trigo mourisco, que é uma poligonácea, se eu não me engano, e falamos do níger, que é uma asteraça. Então nós estamos dando aí, em termos de diferenciação de exudatos e de ambientes a serem ocupados, uma variação muito grande. Isso favorece o desenvolvimento de micro-organismos benéficos para o solo, que vão estabilizar o solo e aí eles vão disponibilizar nutrientes que às vezes a gente não vê. Às vezes a gente tem aí os solubilizadores de fósforo, que a gente diz, mas tem muita planta que vai buscar fósforo que nem aparece na análise de solo. E aí a gente começa a ver os benefícios. Então nós estamos falando de disponibilização de nutriente, equilíbrio ecológico com pragas e doenças, e aí a gente pode remeter lá ao começo da conversa, por que a anomalia ela é menos agressiva ou menos efetiva em áreas com solo bem manejado, com bastante matéria orgânica e bastante palhada. Ela pode controlar ou ser antagonista de nematóides e vai armazenar água. É lógico que a gente tem que entender também essas especificidades, né? A crotalária, que pode também ser aí uma fonte de inóculo, né, para esclerotínia ou para o mofo branco. A crotalária também atrai mais percevejo na sucessão para uma produção de sementes de soja, por exemplo, ou para o milho. A gente tem que tomar alguns cuidados, mas isso é tudo uma questão de manejo. Se a gente tiver com um sistema bem manejado, mesmo esses insetos praga vão estar em menor quantidade. A gente precisa tomar cuidado, é claro, com as doenças, porque depois que ela entrou na área, você não tem como manejar. Mas nós estamos dando essa condição. E aí, Arthur, ao longo do tempo, isso resulta, além de estabilidade, em aumento de produtividade, né?
Sim, isso é algo que realmente nós estamos avaliando nesse momento. Então nós temos esse projeto em parceria com a Embrapa, e não é o único, né? Nós sabemos de muitos pesquisadores, muitas instituições que estão estudando isso aqui na nossa região. Mas sim, a gente tem visto aumento de produtividade e as justificativas são essas, né? Nós temos principalmente, primeiro, o padrão do que na verdade já foi observado desde o passado. Áreas de cultivo soja-milho comparado com a inclusão do capim no sistema, só o aumento da matéria orgânica e da capacidade teórico-cationica já justificava aumentos de produtividade, isso com dados lá de 2010, na BVH de corte, da ordem aí de 10 a 15%. Nós estamos falando aí áreas que tinham média de 50 que iam para 55 sacos por hectare. Então, somente com capim, que não é, você vai saber mais do que eu, mas não é dos insumos mais caros que a gente coloca para ter uma produtividade que aumenta tanto.
Exato, é isso. Preferível você colocar o capim do que você colocar adubo, né? Além de que o capim ele vai trazer mais benefícios do que simplesmente você trazer aportes externos para sua área. E aí eu vou remeter aqui lá os episódios 34 e 35, eu não me engano, que é do Zecão, que eu não canso de falar. E esse ano aqui, logo no comecinho de janeiro, eu fui junto com o João Gilioli fazer uma visita lá na fazenda do Zecão e a gente estava vendo várias áreas. Ele tinha muitos materiais e eu falei, Zecão, com esse problema que nós passamos aí desse conflito na Europa, talvez a falta da disponibilidade de alguns nutrientes, ele falou, Coimbra, se eu quiser plantar aqui usando metade do que é recomendado, eu posso fazer isso por 1-2 anos que eu não vou ter prejuízo econômico não. Ou seja, a área dele está tão bem manejada, o sistema está tão em equilíbrio, que ele consegue plantar sem adubo. Nós vimos alguns talhões na área dele, em que ele está testando agora, é lógico, o Zecão é aquele cara que ele vai tateando as coisas que tem, ele lê muito, estuda muito, é muito dinâmico, está em vários eventos, às vezes ao mesmo tempo, né? Ele tem áreas lá, depois nós vamos até conversar com ele para ver como foi a produtividade disso, que está sendo manejada puramente com biológicos, sem entrada de nenhum químico. E ele experimenta materiais e ele experimenta produtos. Então é interessante você ver isso, né? Num período, numa época de crise ou numa restrição de recursos para o produtor, ele não precisa adubar a área e ele vai ter uma produtividade que não, talvez não seja a melhor, mas ele não vai ter prejuízo econômico.
Com relação ao que você acabou de falar, nós observamos isso no último ano, né? Algumas avaliações que a gente tem tido, com relação à ciclagem de nutrientes. E o que nós observamos? A gente viu que quando a gente tem o capim no sistema, nós temos o aumento do aporte de nutriente e potássio. Mas de quanto para quanto? Nós estamos falando aí de nitrogênio e potássio que ficam na casa dos 50 quilos por hectare em palhada de milho sozinho, em que o nitrogênio vai de 50 para 100 quilos, e acredite se quiser, Coimbra, nós estamos falando de potássio, que vai de 50 para 200 quilos de potássio ciclato. Isso só com o capim. Mas eles podem falar, poxa, então o capim é muito bom, mas o capim tem um problema que não é problema. A relação carbono-nitrogênio muito alta dele faz com que esse nutriente demore muito para decompor. Isso não é um problema do ponto de vista do cara que aduba, mas alguém que coloca uma leguminosa junto ou faz um mix junto com esse capim, isso potencializa a decomposição, mas deixando uma quantidade de massa suficiente para o plantio direto. Então a gente tem visto que nos consórcios e nos mix, o aporte com o capim, nós temos uma ciclagem maior de nutriente. Mas o aporte mesmo para o solo é quando a gente coloca ali do capim uma outra planta, porque acelera a decomposição, mantendo quantidade de massa suficiente, mas permitindo então que esse nutriente ele realmente vá para o solo e fique disponível para a soja. Um adendo. Com tudo isso, a gente observou que um manejo tem que ser melhorado, a calagem, porque essa decomposição de grande quantidade de matéria orgânica, ela acidifica o solo. Então é isso que a gente tem como ressalva. O cara vai ter que usar um pouco mais de calcário, mas pra gente, com o que a gente observou, isso vale muito a pena.
Muito bom. Quando você usa uma leguminosa nesse consórcio ou depois do capim, você aumenta a quantidade de nitrogênio, reduz a relação carbono-nitrogênio, acelerando esse processo de disponibilização. E aí, quando você fala de calcário, eu vou recomendar para quem está escutando a gente aqui agora, ouvir o episódio 161, que eu conversei com o professor Carlos Alexandre Cruciol, e eu não lembro aí, mas também tem o do professor Anderson Lang, em que eles falam em se trabalhar com 10, 12 toneladas de calcário, 8 toneladas de gesso. E tem uma frase do Cruciol que ficou marcada para mim. Ele falou, Rogério, quando a gente trabalha com elevação da disponibilidade de calcário no solo, ele fica como se funcionando como se fosse um tampão e ele melhora a quantidade de micro-organismos benéficos para a planta. Então, tudo isso, esse nitrogênio disponível, a relação com o carbono vai fazer com que esses micro-organismos se multipliquem e se reproduzam muito mais vezes, e aí a morte desse micro-organismo ele acaba disponibilizando os nutrientes, que são os metabólitos que eles deixam, e isso está prontamente disponível para a planta, ligado no coloide da matéria orgânica, que vai prender suficiente para que não se perca para o solo ou para a água, mas tem uma força em que a planta consegue tirar isso desse coloide e se nutrir dela. Então, ou seja, é uma receita que não tem uma única fórmula, mas que está trazendo bons resultados, né, Arthur? E vocês têm dados aí, o que é o mais legal de falar aqui num Pratas da Casa, que é esse episódio com você, que é professor aqui da universidade, é que a gente consegue trazer dados da nossa realidade, dos trabalhos que vocês estão desenvolvendo aí em conjunto com a universidade e com outras instituições que comprovam isso que a gente está falando aqui hoje, né?
Sim, e a ideia realmente desses estudos é isso. A gente tem visto no Mato Grosso, no Brasil, muitos pesquisadores estudando o sistema de integração lavoura-pecuária e o sistema de plantio direto. E o plantio direto ele é até um pouco antigo, mas é fundamental esses estudos na nossa região para a nossa condição. Então, a gente tem observado isso. A gente tem observado que essa alternativa ao cultivo do milho, seja porque o produtor não conseguiu plantar, ou seja porque ele realmente pensa nessa sustentabilidade de uma rotação na sua área de segunda safra, mas os benefícios que a gente tem visto com os números que a gente está observando é de um potencial muito grande de crescimento para essa região. E assim, nós estamos falando em produtividades de soja que são cada vez aumentando mais. O potencial genético da nossa soja, isso da sua, mais da sua área, mas cada vez com produtividades mais altas. Só que se a gente não der a condição para que essa soja expresse seu potencial, e nesse caso falando da parte do solo, não adianta muito a gente ter essa soja com elevado potencial. Esses benefícios que está ficando um pouco repetitivo, mas eu gosto muito de falar desse acúmulo de palhada, de matéria orgânica diferente, que vai aumentar a capacidade de troca cationica do solo, a capacidade, então, do solo segurar os nutrientes, que é como você comentou, além do benefício da diversificação dos micro-organismos no solo, a gente vai conseguir, sim, ver essa resposta pro produtor. E o Zecão, ele serve de exemplo, mas eu tenho certeza, ou espero muito, que nos próximos anos a gente veja outros produtores mostrando, assim, e nos contando como esses mix, como que esses consórcios, ou como o uso de capim, de alguma forma, melhorou a produtividade dele com esse uso em segunda safra.
E nós já estamos vendo, o Fernando trouxe esse trabalho, né, essa experiência dele lá do Mato Piba, e ele já está trabalhando aqui com essa consorciação ao longo das áreas. Arthur, você fechou essa fala com chave de ouro, porque você disse, as nossas cultivares de soja, os nossos materiais de milho foram trabalhados para terem tetos produtivos altos. Nós estamos buscando atingir esse teto produtivo. Mas se eu não tiver uma base bem manejada, aí começam a surgir os problemas. Que problemas que nós estamos vendo? Hoje nós estamos lidando com a anomalia, seja a quebra de haste ou seja a abertura de vagem. Uma planta de alto potencial, sendo trabalhada simplesmente, não estou generalizando isso, por favor, não me entendam mal, mas trabalhando simplesmente com aporte de nutrientes externos, não vai dar certo. Não adianta você forçar aquele metabolismo que a planta tem para ocorrer cada vez num ciclo menor e com condições ambientais variáveis. Então nós precisamos dessa base bem formada, que é isso que você acabou de nos passar, os benefícios da palhada, na ciclagem de nutrientes, na proteção do solo, na macrofauna de fungos que tem no solo, que vão competir com aqueles fungos patogênicos. E isso nos ajuda a ter plantas mais estáveis. Aí eu remeto novamente a conversa com o professor Paulo Ferreira, lá da UFMT de Barra do Garças, que nos contou aí as histórias da SESB, onde áreas produzindo aí 100, 110 sacos por hectare, com níveis de nematóides acima daquilo que causaria problemas em áreas comerciais comuns, sem causar problema. Ou seja, o ambiente está em equilíbrio, né? A gente não sabe se o nematóide está lá porque tem mais nutriente, ou se ele está lá porque a planta não está sentindo aquilo que ele está extraindo da planta. Então, um ambiente bem manejado, a gente dá a chance para que a ecologia do sistema na produção agrícola trabalhe a favor do produtor e da planta, tá dando certo. E nós não estamos fazendo nada mais do que trazer o conhecimento que você falou aí, né? Nós estamos trazendo um pool de plantas para a área que tentam simular aquilo que era a floresta nativa que mantinha aquele solo vivo. É isso aí. É isso aí, para isso que serve a ciência, para isso que serve a pesquisa e a tecnologia aplicada à agricultura moderna, né, Arthur?
Sim, e particularmente o que eu estou gostando muito de ver é que hoje nós temos esse conhecimento, então nós temos, obviamente que os estudos têm que avançar, mas hoje nós temos muita tecnologia, o que a gente está só precisando é realmente conseguir colocar isso na mão do produtor. E é por isso que eu gosto muito da nossa atividade, Coimbra, porque é passando isso para os nossos alunos, replicando isso, principalmente em forma de transmissão de conhecimento como podcast, que a gente vai conseguir levar esse conhecimento e os nossos produtores vão ter essas ferramentas para fazer o Mato Grosso ser maior ainda do que ele já é hoje. Essa que é a ideia.
É isso aí. E é um trabalho que nos traz muitas alegrias, né, Arthur? Primeiro que a gente vê, eu conversando aí ontem à noite com um colega meu, que é meu padrinho de casamento, colega meu de infância, falei, nossa, já tem filho de aluno meu pensando em prestar agronomia aqui, eu tô ficando velho, né? As coisas estão passando de geração para geração. Mas um que a gente consiga convencer, que tenha também o poder de convencimento de chegar lá na propriedade do pai e falar, ó, vamos tentar fazer isso, a gente sabe que é difícil, mas isso vem evoluindo. E vem evoluindo principalmente quando você apresenta um resultado de trabalho como esse que você disse, que te dá lá 10, 15% de ganho, né? Então, ele aplicou uma técnica que além de se pagar, ela gerou lucro para ele. É isso que a gente precisa levar para o produtor. Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Arthur, muito bom, né? A gente nem viu o tempo passar. Sempre que eu converso com você, seja aqui no podcast, seja trocando mensagem pelo WhatsApp, na universidade a correria faz com que a gente não se encontre tanto e você está sempre bem atarefado aí com a coordenação. Mas sempre que a gente bate um papo, sempre tem alguma troca de ideia técnica e eu fico assim bastante orgulhoso de ter bem perto aqui, embora não participe tão efetivamente, mas o grupo de pesquisa como o de vocês, professor Onan, que está devendo vir para cá, o Fabiano também, que já aceitou, mas eu ainda não consegui gravar com ele. Tem aí o Dalton, tem o professor Anderson Lang, toda a equipe daqui da UFMT de Sinop, que eu digo, ainda é pouco conhecida. Às vezes as empresas e os institutos de pesquisa vão buscar pesquisadores, não desmerecendo, pelo contrário, mas muito longe, sem saber que aqui dentro a gente tem um grupo de profissionais tão bem capacitados, vide os nossos alunos aí que estão bem colocados no mercado de trabalho, produzindo material como vocês, né? E além disso, tem essa parceria fantástica com a maior empresa de pesquisa agropecuária do Brasil, que é a Embrapa, que é uma instituição que eu tenho um carinho especial. Então, quando você vem aqui e você sempre vem munido de dados, isso é muito bom, e apresenta esses dados, isso me deixa muito feliz. E pode ter certeza que esse podcast aqui vai rodar o Brasil, vai rodar o mundo, e essa informação vai estar sendo difundida e provavelmente vão nos pedir mais. Nós vamos vir aí para falar depois sobre os consórcios, né, Arthur? Muito obrigado, viu? Espero que você continue aí desenvolvendo esses trabalhos. Só antes de finalizar, passa pra gente o seu Instagram, o seu LinkedIn. LinkedIn é professor Arthur Belling, né? Mas o seu Instagram, para quem quiser conhecer mais, saber como entrar em contato com você, o grupo de pesquisa que você participa também.
Certo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Coimbra, você fica à vontade de me chamar. Eu gosto de falar que professor gosta de falar, nunca vi. A gente chega aqui...
Ainda bem, né?
A gente quer fazer um bate-papo de 40 minutos, quando vai ver, tá dando 1 hora e 20 minutos, né? Então, assim, só que é importante, né? Essa difusão de conhecimento é importante. O LinkedIn vai ser encontrando realmente o meu nome, Arthur Belling Neto, né? Arthur Belling Neto completo. E o meu Instagram é... @professor_Arthur Belling.
Eu vou deixar aqui na descrição do podcast e eu tenho certeza que se você não segue, você vai começar a seguir o Arthur, porque ele tá começando a postar algumas coisas, né? Vou incentivando ele lá, mas tem que mostrar cada vez mais. Geralmente de final de semana no campo, né, Arthur? Porque a gente não para. Sim. E se você mandar uma mensagem para ele, tenho certeza que ele vai responder aí nos intervalos da coordenação, mas não vai deixar de responder, tá? Professor Arthur Belling já gravou aqui também com o professor Dalton, então procure aí na playlist do Mundo Agro Podcast. Se você não segue ou não assina ainda, não precisa pagar, tá? É só clicar seguir lá no Spotify ou também no Apple Podcast. Isso ajuda a você ser notificado toda segunda-feira de manhã quando um episódio novo vai ao ar. E além disso, o podcast a gente divulga ele no boca a boca. Então, se você gostou, ficou aqui essa 1 hora, quase 1 hora e 15, 1 hora e 10 minutos ouvindo a gente gravar, ouvindo a gente falar, né? Então, divulgue, compartilhe, pega lá o WhatsApp e compartilhe esse episódio. Arthur, nós temos um ano promissor aí pela frente, voltado à agricultura. Na universidade a gente tem que trabalhar porque o mercado está demandando muito profissional e nós estamos com medo, como nós já conversamos fora daqui, que nós não temos a oferta de profissionais que o setor agropecuário está nos pedindo. Então vamos trabalhar, né? Nós estamos fazendo o nosso papel aqui do lado da universidade, trabalhando do jeito que a gente pode e não pode para formar esses profissionais, porque o mercado está ávido. E eu te dou os parabéns por estar aí tocando essas pesquisas, assumindo aí um cargo administrativo pesado, que é a coordenação de curso, mas jamais perdendo aí a esperança de trabalhar e fazer esses trabalhos. Continue fazendo cada vez mais, viu, Arthur? Muito obrigado.
Obrigado, Coimbra. De novo, é uma honra participar do podcast. Estamos sempre à disposição, né? Foi passado aí nossos contatos. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Adoro falar. Vamos conversar bastante. E essa é a nossa ideia, né, Coimbra? A gente conseguir trabalhar bem na nossa universidade para promover a formação de acadêmicos que vão sair transmitindo esses conhecimentos que a gente tem para passar para eles. Obrigadão.
É isso aí. Quem estiver passando aqui pela frente da UFMT, é só parar, entrar aqui nos departamentos, nos institutos e vir bater um papo com a gente. Arthur, muito obrigado. E você que ficou com a gente até agora, além de lhe agradecer, eu digo que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais. Um abraço, Arthur. Tchau, tchau.
Abraço. Tchau.
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast e se inscreva no Castbox ou no Google Podcast. E favorite no Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast.
Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site ediçãoondemand.com.br ou segue lá no Instagram, @ediçãoondemand. Até o próximo podcast.